sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santarrita ao microfone nesta terça-feira, 16 de fevereiro. Hoje aqui em Washington, chuva, lá fora 10 graus centígrados. Estou na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de... Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Turquia pede intervenção terrestre na Síria. Quatro produtores de petróleo, incluindo a Arábia Saudita, vão congelar a produção. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. A crise financeira vai estar em foco. Vamos ver a situação no terreno e vamos ter reações dos partidos.
As divisas foram dilapidadas, foram roubadas. Se não há divisas, não se pode importar. Ora, se tu não importas, tu não produzes, o que é que vai acontecer?
Isso é a reação da oposição. Do lado do governo, diz-se que há exageros, aceita-se que é preciso mudar hábitos e há uma sugestão.
Andam aí a pregoar com um sensacionalismo, um populismo doente, exacerbado. Mas temos que mudar alguns hábitos. Isso é simples, como se nós comíamos o bife, vamos comer bife de atum.
Muito bem, vamos também falar da febre amarela na Huila. Vigilância apertada para quem vem de Luanda. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Uma fonte turca indicou que Ankara solicitou aos seus aliados para participar numa operação militar terrestre na Síria, sublinhando ser esta a única forma de pôr termo aos 5 anos de guerra naquela nação. A mesma fonte indicou que, embora a Turquia deseje uma opção terrestre, não irá somar só a iniciativa. A Turquia participa nos ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos contra alvos do grupo Estado Islâmico na Síria, ao lado da Arábia Saudita, que indicou desejar enviar tropas terrestres como parte de uma coligação mais ampla.
Quatro dos principais produtores de petróleo do mundo alcançaram um acordo para congelar a sua produção, de modo a reduzir o excedente nos mercados. Ministros dos petróleos da Rússia, Arábia Saudita, Venezuela e Qatar alcançaram um acordo numa reunião à porta fechada no Qatar para congelar a sua produção aos níveis de janeiro. O acordo é visto como um sinal de que as nações produtoras de petróleo, incluindo membros da OPEP, irão eventualmente reduzir a produção para pôr termo a um declínio do preço do petróleo que se desenrola há 19 meses e que levou o preço a cair para baixo dos $30 o barril.
Terminou hoje a campanha eleitoral no Uganda, com todos os candidatos envolvidos nos últimos comícios. Mas muitos eleitores continuam enfurecidos com a detenção temporária ontem do candidato da oposição, Kizza Besigye, alegadamente por ter violado as regras da campanha. A detenção de Besigye resultou em confrontos entre apoiantes e polícia na Universidade de Makerere e na Baixa de Kampala, nos quais uma pessoa perdeu a vida e outras tantas ficaram feridas.
Os Estados Unidos e Cuba assinam ainda hoje um acordo que vai permitir às transportadoras aéreas americanas efetuar até 110 voos diários para Cuba. O acordo comercial de maior significado, ligando as duas nações desde o fim de 5 décadas de hostilidades. O responsável pelo Departamento de Transporte dos Estados Unidos, Anthony Fox, desloca-se à Havana para concluir o acordo, que vai possibilitar 20 voos diários para Havana, para além dos atuais 10 a 14 voos charter.
Morreu no Cairo o antigo secretário-geral das Nações Unidas, Boutros Ghali, anunciou o presidente do Conselho de Segurança daquela organização. Boutros Ghali, de nacionalidade egípcia, foi o 6º secretário-geral das Nações Unidas, posição que ocupou entre 1992 e 1996. O diplomata tinha dado entrada no hospital de Cairo na semana passada. Boutros Ghali tinha 93 anos de idade.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. We'll be right back. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E com a produção do Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Dan Crafton, vamos começar hoje por falar da crise financeira. Dados divulgados pelo Banco Central Angolano revelam que os bancos angolanos contaram com menos quase 20 milhões de dólares em divisas por dia em dezembro, quando comparado com o mesmo mês de 2014. Os números constam do relatório mensal do Banco Central sobre a disponibilização de divisas, que em dezembro ascendeu a 1.176 milhões de dólares, o equivalente a uma quebra homóloga de 34%. A falta de divisas, desvalorização da moeda nacional, tem resultado num grande aumento dos preços e o início da falta de produtos em armazéns. Vamos começar com estas reportagens em Luanda, onde está o Coque Mukuta, que foi à rua ver a situação.
As vendedoras nos mercados de Luanda queixam-se de falta de produtos nas lojas e supermercados habituais. Empresários falam de dificuldades na importação de vários produtos devido à falta de divisas. Em virtude da crise econômica e financeira que o país enfrenta, para completar o quadro, os salários dos funcionários públicos continuam congelados, precisamente devido aos cortes do Orçamento Geral do Estado, que viu as receitas fiscais com exportação de petróleo cair para mais de metade em 2015. A falta de muitos produtos nos supermercados e pequenos comércios, os que existem, têm preços exorbitantes. Ermelinda Matias, vendedora de bens a retalho, disse que, por exemplo, o saco de sal, que custava 700 kwanzas, agora custa 3 mil kwanzas. O saco de arroz passou de 2.500 para 10 mil kwanzas. Matias lamenta que muitas vezes não tem nenhum lucro.
A caixa, por exemplo, de carapau, já chegou a bater nos 25 mil. E comprávamos 6, 7. Agora estamos a comprar tabuinha a 12 mil, 13 mil. Se for fresco e acabar no mesmo dia, numa caixa você só pode vir ganhar 1.000 kwanzas. Porque contando com táxi, tudo isso gasta trabalhadores, gasta muito.
Os clientes, o que é que dizem?
Outro me disse uma vez desse: puxa, nós vamos morrer, está a nos matar. Eu disse, está a nos matar aos poucos. Até para a vendedora está difícil. Não está nada fácil. Nada está fácil, mesmo, nada.
Esperança Maurício, outra vendedora de bens a retalho, disse que muitos clientes recusam-se a comprar os produtos, primando por coisas mais baratas. Ela reclama também de falta de lucro.
Mas é muito pouco, o orçamento talvez nos 1.200. A vez que você perde, se você mesmo morre, não tem cliente. Se eu vou dar, vou perder, mesmo não vou ganhar lá nada.
Mas se os clientes não vêm comprar aqui, o que é que vocês acham? Onde é que eles vão? Vão comprar nas lojas? Parece que nas lojas também não há essa mercadoria.
Nas lojas também não acho.
Em vários supermercados há limite para a compra de produtos, de modo a evitar o assambarcamento pelas vendedoras ambulantes. A nível oficial, o Instituto Nacional de Estatística diz que a inflação superou os 14% em Luanda durante o ano de 2015, mas a discrepância entre os preços que constam do cabaz analisado pelo Instituto e a real venda ao público. Por sua vez, o salário mínimo está fixado desde junho de 2014 entre os 15.000 e 22.400 kwanzas, consoante o setor de atividade. Além de falta de divisas para garantir as importações angolanas, a população enfrenta o problema de desvalorização do kwanza em cerca de 40% face ao dólar norte-americano no espaço de um ano, utilizando como argumento para fazer disparar os preços ao agravar o custo das importações. No mercado paralelo, um dólar é vendido a 360 kwanzas em Luanda, da capital angolana. Para a Voz da América, Coque Mukuta.
Pois a crise financeira e dos preços que o país vive divide as opiniões dos três maiores partidos políticos do país. A oposição diz que a má governação do MPLA é o principal fator. O partido no poder pede prudência, diz que a crise é passageira e dá um conselho. Se come dois pratos, passa a comer um só. Manuel José.
O deputado pela bancada parlamentar da Casa CE, Leonel Gomes, fala em desgovernação do país há 40 anos como razão fundamental.
Este governo está
está sem soluções, não tem ideias, porque nunca teve uma visão patriótica. Um país que não produz, um país que só importa, tem que sofrer naturalmente essas consequências a curto prazo. As divisas foram dilapidadas, foram roubadas, distribuídas pela oligarquia no poder. Se não há divisas, não se pode importar, porque infelizmente o nosso Kwanza tem a validade que tem. Ora, se tu não importas, tu não produzes, o que é que vai acontecer? Miséria, fome, destruição dos lares, desespero das pessoas, toda esta panóplia de situações que os angolanos estão a viver, fruto da desgovernação que graça há mais de 40 anos no país.
O deputado pela UNITA, Raul Danda, linha no mesmo pensamento e traz um caso para dizer que o governo perdeu o norte.
Em Cabinda houve uma invasão dos armazéns de Angualissar, porque num dia o saco de arroz custava 2 mil kwanzas, no dia seguinte já estava 4, depois 6, depois 8 e chegou a 10 mil kwanzas. Tanto assim, a subir todos os dias. E os armazéns estão a abrir às 8 para fechar às 9. Porque não há uma política de preços neste país. Cada um faz o preço que quer. Não há comida. E o governo hoje mostra-se claramente sem soluções para poder resolver o problema.
João Pinto, deputado pela bancada do MPLA, diz que não é bem assim.
Andam aí a pregoar com um sensacionalismo, um populismo doente, exacerbado. Não é aconselhável. É preciso prudência, bom senso. Isto vai passar. Já vivemos momentos piores. Muita gente não gosta de ouvir isto. Vai passar, vai passar. É um pouco da ansiedade. Temos que transmitir confiança, evitar a especulação. É um processo transitório. As medidas que foram tomadas também vão ajudar. Mas temos que mudar alguns hábitos. Questões simples, como se nós comíamos bifes de não sei lá o quê, vamos comer bife de atum. Mudar alguns hábitos. Ministério. Todos nós, nas nossas famílias, temos que, se comíamos dois pratos, comer um prato. Não deve haver pânico. Em política, não basta só querer criticar. É preciso compreender, só que senão.
João Pinto, deputado pelo MPLA, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Para além dos preços e da falta de alguns produtos, a crise financeira tem resultado também na falta de pagamento a muitos trabalhadores. O Estado não tem dinheiro, pois trabalhadores dos cemitérios municipais do Lubito e da Catumbela, em Benguela, ameaçam paralisar as suas atividades devido a 8 meses de salários em atraso. São 15 coveiros em regime de contrato que manifestaram as suas preocupações ao Sindicato da Saúde, Administração Pública e Serviços. É uma situação que contrasta com a realidade nos municípios de Benguela e da Baía Farta, onde os trabalhadores dos cemitérios dispõem de condições laborais e ordenados em dia. João Marcos.
No município do Lubito, os 3 trabalhadores eventuais, em situação bem mais complicada, não são remunerados há mais de 5 anos. Sobrevivem de esmolas. Daí que o Sindicato da Saúde, Administração Pública e Serviços defende algum apoio alimentar, já que os salários parecem uma miragem. Nos cemitérios do Luongo e da Catumbela, com 6 funcionários cada, as queixas são relativas a 8 meses de salários. Custódio Cupessala, secretário-geral, apela ao bom senso do governo de Benguela.
Daí que sobrevive de esmola daqueles cidadãos que vão lá para entrar os seus entes queridos. É uma situação muito crítica, apesar de que a administração alocou lá condições secundárias, que é as botas, luvas e o resto, mas falta as condições essenciais. Na Catumbela, a mesma situação. Cemitérios, o capim até a uma altura fora de série. O sol existe na Catumbela, por exemplo, o cemitério antigo tem 12 efetivos que cavam as campas e 3 senhoras que capinam. Logo são 5. Os 6 são eventuais, que estão há 8 meses sem salário. Nem alimentação tem, cada um desarrasca.
Nesta jornada de auscultação, o sindicalista foi também ao encontro de funcionários que trabalham nas morgues dos hospitais centrais. Cupessala deixou os locais com o bloco cheio de reclamações quanto à falta de subsídios para quem tem de suportar casos de abandonos de cadáveres.
Não tem problema de salários, mas o problema é que não tem subsídios de exposição direta, porque eles lidam com corpos. Exatamente. E deviam ser acrescido um subsídiozinho. É apenas isso que falta.
Contactado pela Voz da América, o secretário-geral do governo, Dias Cangato, disse ter discutido o problema com o sindicato, mas remeteu o assunto às administrações visadas. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora falar de questões políticas. O Tribunal Constitucional angolano negou provimento a um recurso da UNITA contestando a legalização do novo partido político, a Aliança Patriótica Nacional, APN, alegando semelhanças nas bandeiras das duas organizações. Em setembro do ano passado, o Galo Negro alegava que a bandeira do novo partido tem, citamos, semelhanças que qualquer pessoa confunde com a bandeira da UNITA, registada no Tribunal Constitucional em 91. No seu recurso, a UNITA afirmava que o presidente do Tribunal Constitucional, o juiz Rui Ferreira, não agiu em conformidade ao permitir, na validação da inscrição do novo partido, os seus símbolos, que não considerou relevantes, e as subtis semelhanças visuais e gráficas com a bandeira da UNITA. No acórdão agora dado a conhecer, o Tribunal Constitucional rejeitou as alegações da UNITA e disse que a versão e características da bandeira citada pelo partido, no recurso, é diferente da registada, não se confunde e não deverá causar confusão. Fundado e presidido por Quintino António Moreira, o Partido da Aliança Patriótica Nacional tornou-se a 10 de setembro de 2015 o 11º partido político angolano. Em Luanda, entretanto, o governador de Luanda, Higino Carneiro, que foi nomeado recentemente para a posição, foi agora escolhido para o cargo de primeiro secretário do MPLA, na capital. O secretário-geral da UNITA, Marcolino Nhani, apelou entretanto aos angolanos para deixarem de lado os seus receios e preconceitos para se unirem na mudança nas próximas eleições. Nhani falava em Malanje, onde afirmou que a estratégia da UNITA para garantir a vitória nas eleições gerais de 2017 é através do fortalecimento das estruturas intermediárias à base, aproximando o partido ao eleitorado. Isaías Soares.
Nhanye discursava na cerimônia de empossamento do novo secretário provincial do Galo Negro, Mardanês Agostinho Kalunga, em substituição de Januário Alfredo Moçambo.
Este processo prossegue aos vários níveis das estruturas do partido, com alterações no seu quadro orgânico, para preparar a UNITA para a vitória nas eleições de 2017. Neste contexto, uma particular atenção é dada aos órgãos intermédios e de base, conquanto são as estruturas provinciais, municipais, comunais, locais e de base que aproximam o partido aos cidadãos, que aproximam o partido ao eleitorado.
O político disse que o partido governante em Angola desde 1975 sempre adiou o sonho dos angolanos em ver melhoria das condições de vida, mas a mudança é apenas com a UNITA.
Hoje não somos só nós da UNITA que o dissemos. Hoje o país, os cidadãos, todos têm a noção de que é preciso mudar. Apelamos por isso ao sentimento patriótico dos angolanos. E abandonemos os receios e preconceitos. Unamo-nos para operar a mudança pacífica e responsável através das eleições marcadas para 2017. A realidade de Angola é caracterizada pelo agravamento da pobreza e da miséria da maioria dos angolanos. As riquezas naturais de Angola apenas beneficiam algumas famílias que pertencem à oligarquia no poder há mais de 37 anos. Estes, sim, é que fazem da desgraça do povo e da corrupção institucionalizada a base da riqueza, da sua vaidade e da arrogância que ostentam.
Secretário-Geral da UNITA, Marcolino Vitorino Nhanye. Marcolino Nhanye foi recebido em audiência pelo governador de Malanje, Norberto Fernandes dos Santos, com o qual tratou de questões ligadas com a vida socioeconômica da província e os casos de intolerância política reinantes na região, apesar de, ao nível das lideranças, existirem relações amenas. Isaías Soares de Malanje para A Voz da América.
E nesta primeira meia hora da Voz da América, ao microfone convosco está João Santa Rita. Temos à nossa frente mais de uma hora de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630 e 17.655. E não se esqueça, pode estar na internet, onde temos notícias, reportagens, vídeos, fotos, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora para a província da Huila, onde as autoridades sanitárias estão a tomar medidas para impedir que a febre amarela se propague na província. Apesar disso, as autoridades disseram que se registaram nos últimos dias 24 casos suspeitos de febre amarela, todas elas com ligações a Luanda. Teodoro Albano.
Destes casos que estão a ser monitorados, foram recolhidas as amostras enviadas à capital do país para testes laboratoriais. A chefe do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias, Telma Diogo, diz não haver, até o momento, a circulação do vírus na região, mas destaca as medidas preventivas em curso.
Todo doente que venha da zona de onde está a haver o surto, esses são é o nosso grupo de risco. Nós temos 24 casos suspeitos, não é? Esses 24 casos são casos que apareceram com febre repentina, dores de cabeça, fraqueza geral, vómitos e icterícia.
Telma Diogo fez saber que a província tem em alerta o sistema epidemiológico que está a proceder à investigação de todos os casos suspeitos.
O que a província da Huila está a fazer é uma investigação epidemiológica. Todos os casos com vínculo à Luanda é necessário o preenchimento de um boletim de investigação e o diagnóstico definitivo é efetuado em Luanda, né? Enviamos amostras para Luanda.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, hoje vamos falar do futebol europeu. Hoje regressa à Liga dos Campeões da Europa, onde estão os grandes do futebol. Estão ainda em jogo 16 equipas e hoje 4 delas estão em ação. Um grande jogo em Paris. Paris Saint-Germain recebe o Chelsea de Inglaterra. Paris Saint-Germain vai bem no campeonato francês. Chelsea não vai muito bem, mas é uma grande equipa. O Benfica, saído de uma derrota em casa no campeonato português frente ao Porto, recebe o Zenit de São Petersburgo. Rui Vitória, o treinador do Benfica, e fez a avaliação da equipa russa.
É uma equipa que tem uma ligação muito grande já entre si. Já jogam juntos há muito tempo, a maioria e a espinha dorsal da equipa. Também algum conhecimento daquilo que é o futebol português e, portanto, das nossas características. Estão jogadores com uma maturação competitiva significativa, isto é, as suas idades são muito boas para jogar já a este nível e têm qualidade individual. Portanto, da minha parte, espero um adversário difícil, um adversário forte. Estamos nas 16 equipas melhores da Europa, um motivo de grande satisfação. Por outro lado, não estamos eufóricos. Este é o nosso lugar, é aqui que nós queremos estar e vamos fazer o jogo para ganhar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Ouviram aí como Vitória disse que o Zenit conhece bem as equipas portuguesas? Uma das razões é que o treinador do Zenit é o português André Villas-Boas, que fez notar que a sua equipa tem estado parada há 2 meses devido às férias de inverno na Rússia.
Eu penso que o Benfica está, apesar de tudo, apesar do percalço contra o Futebol Clube Porto, acredito que esteja na mesma confiante e motivado. É uma equipa que durante 12 jogos ou 11 jogos se transformou completamente, não só a nível emocional, mas também a nível de jogo, da qualidade do seu jogo, a quantidade de golos que consegue criar e a quantidade de situações que consegue criar. Portanto, acredito que vamos encontrar um Benfica que vai estar ligeiramente revoltado com esse percalço que sentiu contra o Futebol Clube do Porto e que quer voltar rapidamente às vitórias. O nosso objetivo é sair daqui com um resultado positivo, um resultado que nos permita jogar a segunda mão com mais ritmo competitivo, com mais jogos nas pernas. É sem dúvida alguma o nosso ponto fraco neste momento. Paramos 2 meses, tivemos uma ótima preparação, sentimos-nos bem, sentimos que os jogadores estão prontos, mas a realidade do ritmo competitivo é completamente diferente. Portanto, esse é o nosso grande desafio e o nosso objetivo é levar esta eliminatória para São Petersburgo, para um campo que é extremamente difícil, onde nós fomos muito felizes esta época, e tentar levar daqui um resultado que nos permita ambicionar essa qualificação para os quartos de final.
André Vilas Boas, treinador do Zenit. Amanhã temos mais dois jogos, o Gent da Bélgica contra o Wolfsburg da Alemanha e um apetitoso Roma-Real Madrid. Na próxima semana, outras 8 equipas em ação. Uma notícia mais, no Brasil as autoridades congelaram o iate, o avião e diversas outras propriedades do Neymar. Tem problemas com o fisco. E agora vamos falar um pouco das relações entre Cuba e os Estados Unidos, congeladas durante anos e que estão passo a passo a desanuviar-se. Já foram restabelecidas relações diplomáticas. Hoje foi anunciado que vai ser assinado um acordo que vai permitir às transportadoras aéreas americanas efetuar até 110 voos diários para Cuba. Surgiu também a notícia do que poderá ser o primeiro investimento industrial americano na ilha. Eduardo Ferro.
Os Estados Unidos aprovaram a construção da primeira fábrica americana em Cuba em mais de 50 anos. Trata-se de uma firma de dois sócios que pretende fazer uma linha de montagem de pequenos tratores agrícolas. A previsão é da montagem de 1000 unidades anuais que serão vendidas a agricultores privados em Cuba. O governo cubano já deu o seu aval ao projeto, orçado entre 5 a 10 milhões de dólares, e que ficará localizado numa zona industrial perto de Havana, a capital cubana. Trata-se do primeiro investimento americano significativo em Cuba desde 1959, quando o ditador cubano Fidel Castro chegou ao poder, nacionalizando propriedades americanas no valor de milhares de milhões de dólares. O recomeço do investimento americano surge na sequência do reatamento das relações diplomáticas entre Washington e Havana. Os Estados Unidos mantêm ainda um embargo económico a Cuba, mas o presidente Barack Obama tem vindo a abrir exceções através de decretos. Por outro lado, entidades oficiais dos dois países vão formalizar ainda hoje um acordo normalizando as ligações aéreas, também pela primeira vez desde 1959.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América, aqui em Washington, neste momento 12:27, à nossa frente, portanto, um pouco mais de uma hora de emissão. O Eduardo Ferro vai voltar aqui, vai estar a cargo da segunda meia hora, onde chamamos já a atenção para os diferentes entre Moçambique e a Organização de Refugiados das Nações Unidas sobre o que se passa com os moçambicanos no Malawi. Há troca de acusações e nós vamos ter uma reportagem e uma entrevista sobre isso. Mas para já vamos ficar com a música. Ontem foi o dia dos Grammys, por assim dizer, os Oscars da música. Quem ganhou o prémio de World Music, ou Música do Mundo, foi Otis. A música Otis, de Angelique Kidjo. Ela é acompanhada aqui pela Orquestra Filarmónica do Luxemburgo.
Ori mi magello yemi yatobi mi sae. Ori mi magello yemi babatobi mi sae. Papa, oh mama, emi moru pe fun Oluwa. Papa, oh mama, emi moru pe fun Oluwa.
Ah, otise falorun oba.
Gbowo fun baba, pelu mama tobi esaye.
Ah, otise falorun oba.
Otise, otise, otise fun Olorun mare oba.
Ah, otise falorun oba.
Mama, oh baba, emi moru pe fun Oluwa. Baba, oh mama, emi moru pe fun Oluwa.
Ah, otise falorun oba.
Gbowo fun baba, pelu mama tobi esaye.
Ah, otise falorun oba.
Otise, otise, otise fun Olorun mare oba. Mm-hmm.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de fevereiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Rússia rejeita acusações de que bombardeou o hospital na Síria. Estados Unidos e Cuba normalizam ligações aéreas. Morreu o antigo secretário-geral da ONU, Boutros Ghali. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio do Puto, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Suleiman Tarawal e na produção o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde a polícia acusou esta terça-feira homens armados da Renamo de terem morto a tiro um juiz comunitário da localidade de Xiracicua, no distrito de Nhamatanda, no centro do país. A informação foi dada à agência portuguesa Lusa pelo porta-voz da polícia na província de Sofala. Sididi Paulo disse que o incidente teve lugar na madrugada de segunda-feira, quando 7 homens da Renamo arrombaram a porta da casa do juiz comunitário da localidade de Xiracicua, na província de Sofala, e mataram-no a tiro. Além do juiz comunitário, que também ocupava o cargo de secretário da localidade, os autores do ataque balearam a sua esposa na coxa, estando agora sob cuidados médicos no Hospital Central da Beira. A Renamo, através do seu porta-voz, António Muxanga, disse, entretanto, desconhecer o incidente. As autoridades moçambicanas acusam a representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, no Malawi, Monique Ekoko, de mobilizar os moçambicanos refugiados naquele país para não regressarem a Moçambique, e isso apesar das precárias condições em que vivem no centro de acolhimento. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Dados atualizados citados esta segunda-feira pela Rádio Nacional estimam em cerca de 5.600 o número de moçambicanos que, devido a situações adversas ligadas à instabilidade política em alguns pontos de Moçambique, procuraram refúgio no vizinho Malawi. Maputo quer que os moçambicanos regressem a Moçambique, mas diz que a representante do ACNUR no Malawi está a agir em sentido contrário. Aliás, durante a visita efetuada este fim de semana ao centro de Capice, no Malawi, o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros, Oldimiro Baloi, teve uma confrontação verbal com Monique Ekoko.
Don't be defensive.
No, I'm not.
I asked for a checklist.
No.
A positive. I didn't
no.
ask you what is not your mandate.
No.
I said, when people arrive, just tell
her. The checklist,
what
the checklist is your
let
name.
Let me
yes. The proximity to the border doesn't allow these people to be here.
Baloi disse ter constatado no centro de Capice um verdadeiro drama humanitário.
Estou mais documentado, ou melhor documentado, sobre a situação desses nossos compatriotas, mas claramente incomodado pelo facto de eles se encontrarem naquela situação. E os números vêm estarem a aumentar, quase que diariamente. Nós começamos com o número de alarme, o último que recebemos tinha sido cerca de 4 mil e pouco. Agora estamos nos cerca de 5 mil, acima dos 5 mil.
O chefe da diplomacia moçambicana destacou que o seu governo vai trabalhar no sentido de criar condições para não só parar com esse crescimento dos números, como também começar a reduzi-los, sobretudo porque entre os deslocados se encontram jovens.
Preocupa-me igualmente o facto de gente jovem e capaz, que deviam estar a trabalhar, estarem na ociosidade, portanto, sem fazer nada. Isso até pode criar vícios para o futuro.
Baloi enalteceu como fundamental o apoio das autoridades malawianas aos refugiados moçambicanos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, a representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, no Malawi, refutou as acusações do ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Odmir Baloi, que a acusou de estar a mobilizar os refugiados naquele país para não regressarem a Moçambique.
Em declarações à Voz da América, a partir do Malawi, Monique Ekolo defendeu junto das autoridades moçambicanas que o regresso deve acontecer quando houver condições para os refugiados viverem nas suas aldeias e vilas. Álvaro Lúcio Gerandra.
They have reported to us they have been attacked, their houses burned.
O regresso dos refugiados a Moçambique é um processo livre, mas eles disseram-nos que fogem aos conflitos. As suas casas foram queimadas e têm muito temor de regressar às suas vilas. Dissemos ao ministro dos Negócios Estrangeiros que eles devem regressar quando a situação for propícia.
Na conversa com a Voz da América, Monique Ekolo reiterou não ter defendido que os refugiados fiquem indefinidamente no Malawi, mas que devem regressar quando houver condições em Moçambique. Para ela, as condições são claras.
Quando não houver raptos, quando as forças deixarem de lutar, quando não houver insegurança, quando as pessoas deixarem de ser assassinadas, quando, em resumo, houver condições para as pessoas viverem.
A representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados do Malawi confirmou a existência de cerca de 6 mil refugiados moçambicanos e não apenas 5.600, como referiu o governo de Maputo.
Infelizmente, temos cerca de 6 mil deles em lugares congestionados. Temos de esperar por mais terra, por mais espaço, o que não está a acontecer. Há pressões sobre o governo do Malawi para não fazer, mas esse não é o nosso problema.
Monique Ekolo reitera, no entanto, que o Malawi fez o seu papel de garantir o asilo aos refugiados moçambicanos no ato de amizade e vai garantindo a sua subsistência com a ajuda da comunidade internacional.
Obrigado, Álvaro Lúcio Gerandrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. E continuamos em Moçambique. A empresa pública Eletricidade de Moçambique necessita de mais de 160 milhões de dólares para resolver os problemas dos frequentes cortes no fornecimento de energia elétrica que nos últimos tempos têm verificado com muita persistência no país. Entretanto, o Partido Movimento Democrático de Moçambique exige mais transparência na gestão da empresa pública de eletricidade de Moçambique. Alfredo Júnior, com mais detalhes.
Os constantes cortes no fornecimento de energia elétrica que têm acontecido no país estão longe de chegar ao fim. A empresa pública Eletricidade de Moçambique, que detém o monopólio no fornecimento de energia, continua à procura de meios financeiros para fazer face à situação, necessitando de 160 milhões de dólares para tal, segundo deu a conhecer Mateus Magala, PCA da empresa.
Os trabalhos estão a ser feitos para eliminarmos os cortes. Vem inserido num programa que acabamos de desenhar, que chamamos um programa de emergência, um pacote de cerca de, em cima de, eu diria, em cima de 160 milhões de dólares, que vai levar pelo menos um a dois anos, se não um bocado mais, para ser implementado.
Os serviços prestados pela EDM não só preocupam o cidadão comum. O Partido Movimento Democrático de Moçambique exige mais transparência na gestão da empresa pública Eletricidade de Moçambique. Este partido político acusa a EDM de não garantir a transparência na forma como promove os concursos públicos e a adjudicação das empreitadas, daí o deficiente serviço por si prestado, segundo disse Fernando Bismarck, porta-voz da bancada parlamentar do MDM.
Nos últimos tempos temos assistido cortes sucessivos de energia elétrica. É verdade que de uns tempos para cá melhorou, que houve um tempo que uma cacimba, uma ventania paralisava a energia e hoje efetivamente tem tido uma melhoria, mas que a própria Eletricidade de Moçambique tem grandes dificuldades para fazer a manutenção da própria rede. Hoje a rede de eletricidade está obsoleta porque remonta de 40 anos e é preciso grandes investimentos para esta área. Mas também há a questão da transparência na gestão da própria eletricidade, há transparência na adjudicação de concursos desta mesma empresa.
Não só de cortes de energia elétrica vivem os cidadinos de Maputo, que há mais de 7 dias vivem um autêntico drama para terem água.
Já há um mês inteiro não tem água, estamos a sofrer com água. Hoje piorou porque desde madrugada às 4 não saiu água. Saiu aquela hora das 11, mais pouco, da maneira como saía assim.
Há problemas de água desde semana passada e hoje foi muito pior, porque hoje quando eu acordei de manhã nem gotejar, nem um pingo saía de água. E quando eu voltei da faculdade eram lá para as 13, eu contava gotejar, mas para encher um bidão acho que ficava 2 horas de tempo.
A empresa Águas da região de Maputo anunciou que durante 10 dias Maputo e Matola iriam registrar restrições no fornecimento do precioso líquido devido a obras na sua subestação que enfrentam uma avaria derivada do fornecimento de energia. Desde outubro de 2015, a capital moçambicana enfrenta sérias restrições no fornecimento de energia devido à avaria de um transformador na subestação da Matola, arredores da capital, juntando-se a outro que já se encontrava inoperacional. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em direto a partir dos estúdios aqui em Washington. O embaixador moçambicano na África do Sul, Paulino Macaringa, confirmou que os serviços secretos moçambicanos colaboraram com a polícia sul-africana na detenção de 2 cidadãos moçambicanos em dezembro passado que transportavam cerca de 5 milhões de dólares, mais de 2 milhões de euros e 20 mil randes para território sul-africano.
Não tenho pormenores. Sei que há um trabalho conjunto que foi feito pelas polícias de ambas as partes. Há um trabalho de inteligência que foi feito. Agora, se foi denúncia, se foi coisa, são pormenores técnicos que não estou investido de informação para partilhar.
Os dois foram detidos em pleno dia do Natal do ano passado na fronteira de Lubombo com Moçambique. O dinheiro estava escondido debaixo da bagageira de uma carrinha de caixa aberta preparada para o efeito e com matrícula sul-africana. Os dois moçambicanos de origem asiática ficaram cerca de 3 semanas nas celas da polícia sul-africana na vila de Komatipoort, província de Mpumalanga, perto da fronteira com Moçambique, mas agora estão em liberdade sob fiança. O seu julgamento está marcado para 25 deste mês no Tribunal Regional de Barbaton, na província de Mpumalanga. A questão da origem de tanto dinheiro em moeda estrangeira permanece crucial para todos. Um dos detidos, por sinal que assume ser dono do dinheiro, disse-me numa conversa muito breve no dia da detenção que o dinheiro era resultado de negócios de telemóveis em Moçambique. Agora alega perseguição política no país. Entretanto, muita gente duvida das suas palavras e ele terá que provar ao tribunal a origem do dinheiro, tendo em conta que o país, ou seja, Moçambique, tem estado a enfrentar o fenómeno de raptos e resgates de cidadãos de origem asiática supostamente abastadas. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir da capital americana. E vamos agora para o Brasil, onde os internautas que falam mal de políticos podem acabar sendo presos pelo período máximo de 6 anos, pelo menos se alguns legisladores brasileiros levarem a sua avante, tal como refere o Patrick Vaz.
Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei para acelerar a identificação e a punição de pessoas que criam páginas ofensivas e difamatórias contra parlamentares na internet. Esse projeto, de autoria da deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, também vai responsabilizar criminalmente os provedores, portais e redes sociais que hospedam esses sites. O polêmico projeto torna crime hediondo as ofensas aos parlamentares, altera o marco civil da internet e tem apoio do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, investigado na Operação Lava Jato. A partir da aprovação desse projeto, os grandes provedores e empresas de internet vão ser obrigados a analisarem as denúncias contra parlamentares e retirá-las imediatamente do ar. O advogado especialista em direito digital Alexandre Ateniense entende que esse projeto de lei é um exemplo claro que os parlamentares estão legislando em causa própria.
Se trata de um assunto em que os deputados estão legislando em causa própria, porque é assustador o fato de que como é que é possível que uma classe possa se sentir privilegiada ao ponto de penalizar de forma potencialmente maior um agressor quando essas ofensas partirem pela internet. Isso não existe em nenhum país do mundo. Aprovarmos essa lei não só vai beneficiar os deputados, os políticos, de modo geral, em detrimento da população, porque o que há de diferença entre o cidadão comum que é ofendido e um político? O político devia estar, inclusive, muito mais afeito a ouvir algum tipo de crítica. Agora, o que mais me preocupa em relação a esse projeto é que há uma autorização para que não apenas a autoridade judicial, como ficou definido taxativamente pela aprovação do Marco Civil em 2014, mas estenderia a Ministério Público, Delegacia, Agências Reguladoras ou outros órgãos, sabe-se lá quem for, para poder esses órgãos fazerem a requisição direta da revelação dos dados cadastrais, inclusive de mensagens privadas de comunicação. Isso é um absurdo, porque colocaria o Brasil no rol de países totalitaristas que exercem controle sobre o conteúdo da internet.
É um tipo de projeto que, se o povo não ficar atento, ele passa ali sem ser percebido pela população.
Sim, porque é um assunto, de certa forma, técnico, e eu estou percebendo uma manobra enorme na Câmara dos Deputados para poder fazer com que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. Temos que ficar atento, monitorar e reagir efetivamente contra.
Repórter Patrick Vaz.
Os Estados Unidos aprovaram a construção da primeira fábrica americana em Cuba em mais de 50 anos. Trata-se de uma firma de dois sócios que pretende fazer uma linha de montagem de pequenos tratores agrícolas. A previsão é da montagem de 1.000 unidades anuais que serão vendidas a agricultores privados em Cuba. O governo cubano já deu o seu aval ao projeto, orçado entre 5 a 10 milhões de dólares, e que ficará localizado numa zona industrial perto de Havana, a capital cubana. Trata-se do primeiro investimento americano significativo em Cuba desde 1959, quando o ditador cubano Fidel Castro chegou ao poder, nacionalizando propriedades americanas no valor de milhares de milhões de dólares. O recomeço do investimento americano surge na sequência do reatamento das relações diplomáticas entre Washington e Havana. Os Estados Unidos mantêm ainda um embargo económico a Cuba, mas o presidente Barack Obama tem vindo a abrir exceções através de decretos. Por outro lado, entidades oficiais dos dois países vão formalizar ainda hoje um acordo normalizando as ligações aéreas, também pela primeira vez desde 1959. Aqui em Washington, Voz da América. As autoridades do Zimbábue estão a deter um avião de carga registado por uma empresa americana após ter sido descoberto a bordo um corpo ensanguentado quando fazia escala para reabastecimento no domingo em Harare. A empresa americana indicou que a situação estava a ser analisada. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
As autoridades do Zimbábue apreenderam um avião cargueiro da Western Global Airlines após o corpo de um passageiro clandestino e milhões de randos sul-africanos terem sido encontrados a bordo. A porta-voz da Autoridade de Aviação Civil do Zimbábue, Ana Júlia Ungwe, referiu que o cargueiro era proveniente da Alemanha, com que classificou de carga diplomática para reabastecimento e que não tinha sido autorizado a deslocar após a descoberta de um corpo a bordo.
A razão da retenção foi para permitir as investigações que estão a ser realizadas pelo Ministério dos Assuntos Internos.
A porta-voz da polícia, Charity Sharamba, precisou que todas as agências de segurança estatal se encontravam no aeroporto.
As investigações ainda continuam, por isso, quando a investigação decorre, não fornecem informações por terem de relacionar os factos.
Notícias referem que a pessoa morta conseguiu infiltrar-se no compartimento de aterragem do aparelho. O Banco de Reserva Sul-Africano referiu que o aparelho transportava um carregamento bancário, estando a trabalhar com as autoridades para assegurar que a carga seja libertada e transportada para a África do Sul. As autoridades do Zimbábue referem que os 6 elementos da tripulação integram americanos, paquistaneses e sul-africanos e que cooperam com os investigadores.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir a partir de Washington. No Uganda, terminou hoje a campanha eleitoral com todos os candidatos envolvidos nos últimos comícios. Muitos eleitores continuam enfurecidos com os acontecimentos de segunda-feira,
nomeadamente a detenção e posterior libertação do candidato à oposição Kizza Besigye, alegadamente por ter violado as regras da campanha. Amâncio Miguel.
Após o incidente de ontem, verifica-se um ambiente de tensão e incerteza. Embora Kizza Besigye tenha sido detido por pouco tempo, o acontecimento resultou em protestos na Universidade de Makerere e na Baixa de Kampala. A polícia dispersou os manifestantes usando gás lacrimogéneo e balas reais. Uma pessoa perdeu a vida e outras tantas ficaram feridas. A resposta da polícia foi largamente condenada pela oposição, incluindo o candidato presidencial Amama Mbabazi, que fez o seu último comício nos arredores de Kampala, a capital. Mbabazi disse à imprensa que a violência era absolutamente desnecessária. Mbabazi não vê nenhuma razão para prender um candidato presidencial e causar confusão, porque ele estava apenas na sua campanha final. Espero que a polícia e o Estado desistam de tais atitudes, disse Mbabazi. Foi permitido a Besigye fazer a campanha no último dia, numa rota controlada pela polícia e longe da rota do presidente Yoweri Museveni. No meio de milhares de apoiantes, Besigye fez a sua rota de campanha de forma pacífica, mesmo com uma multidão triste.
We shall not allow this. Everybody is annoyed. We are very pissed for this and we must fight.
Na ocasião, Besigye disse que todos estão zangados, mas é preciso lutar. No dia 18 de fevereiro, irei votar e aguardar a contagem. Ganharemos esta batalha, estou seguro. O que eles fizeram deu-nos mais popularidade, disse Besigye. No aeródromo de Kololo, onde Museveni fez a campanha, os apoiantes chegaram em autocarros de diferentes partes do país. O principal palco tinha artistas. Muitos expressaram a sua alegria por participar na campanha de Museveni. Muitos eleitores dizem que viram progresso nos últimos tempos e acham que Museveni fez uma campanha justa e esperam um processo pacífico.
Na Líbia, cabe agora ao Parlamento, internacionalmente reconhecido e instalado na cidade de Tobruk, aprovar ou não o recém-nomeado governo, composto por 18 elementos. A imprensa árabe relatou a tensão existente durante o debate de ontem acerca da aprovação do elenco governamental proposto pelo primeiro-ministro designado Fayez al-Sarraj. Ele garante que o seu gabinete, de 18 personalidades, é de ampla base, apesar de ser mais pequeno do que o executivo de 32 pessoas recusado pelo Parlamento no mês passado. Sarraj especificou que o seu gabinete será composto de 13 ministros com pastas e de 5 ministros de Estado. Fatih al-Majbari, um elemento do Conselho Presidencial, nomeado nos termos do Acordo de Unidade Nacional, firmado no ano passado, afirma que o novo governo deve pôr fim aos tumultos no país. Segundo ele, o gabinete representa um novo começo para a Líbia e o termo do conflito, de modo a que os líbios possam unir os seus esforços para combater o único inimigo do país, o terrorismo. Segundo a televisão Al Arabiya, o encontro parlamentar ontem em Tobruk terminou sem se chegar a uma decisão sobre a aprovação do governo. O cientista político Ghazi Makale disse à televisão líbia que não era evidente que o Parlamento aprovasse o novo governo. Segundo aquele cientista político, o Parlamento parece dividido e o gabinete tem 50% de hipóteses de ser aprovado. Salientou, contudo, que a recusa do novo executivo poderia ter consequências inesperadas para a Líbia. E, amigo ouvinte, como habitualmente, de seguida aqui na Voz da América, o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva, hoje vamos falar do futebol europeu. Hoje regressa à Liga dos Campeões da Europa, onde estão os grandes do futebol. Estão ainda em jogo 16 equipas e hoje 4 delas estão em ação. Um grande jogo em Paris. Paris Saint-Germain recebe o Chelsea de Inglaterra. Paris Saint-Germain vai bem no campeonato francês. Chelsea não vai muito bem, mas é uma grande equipa. O Benfica, saído de uma derrota em casa no campeonato português frente ao Porto, recebe o Zenit de São Petersburgo. Rui Vitória, o treinador do Benfica, e fez a avaliação da equipa russa.
É uma equipa que tem uma ligação muito grande já entre si. Já jogam juntos há muito tempo, a maioria e a espinha dorsal da equipa. Também algum conhecimento daquilo que é o futebol português e, portanto, das nossas características. Estão jogadores com uma maturação competitiva significativa, isto é, as suas idades são muito boas para jogar já a este nível e têm qualidade individual. Portanto, da minha parte, espero um adversário difícil, um adversário forte. Estamos nas 16 equipas melhores da Europa, um motivo de grande satisfação. Por outro lado, não estamos eufóricos. Este é o nosso lugar, é aqui que nós queremos estar e vamos fazer o jogo para ganhar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Ouviram aí como Vitória disse que o Zenit conhece bem as equipas portuguesas? Uma das razões é que o treinador do Zenit é o português André Vilas Boas, que fez notar que a sua equipa tem estado parada há 2 meses devido às férias de inverno na Rússia.
Eu penso que o Benfica está, apesar de tudo, apesar do percalço contra o Futebol Clube Porto, acredito que esteja na mesma confiante e motivado. É uma equipa que durante 12 jogos ou 11 jogos se transformou completamente, não só a nível emocional, mas também a nível de jogo, da qualidade do seu jogo, a quantidade de golos que consegue criar e a quantidade de situações que consegue criar. Portanto, acredito que vamos encontrar um Benfica que vai estar ligeiramente revoltado com esse percalço que sentiu contra o Futebol Clube do Porto e que quer voltar rapidamente às vitórias. O nosso objetivo é sair daqui com um resultado positivo, um resultado que nos permita jogar a segunda mão com mais ritmo competitivo, com mais jogos nas pernas. É sem dúvida alguma o nosso ponto fraco neste momento. Paramos 2 meses, tivemos uma ótima preparação, sentimos-nos bem, sentimos que os jogadores estão prontos, mas a realidade do ritmo competitivo é completamente diferente. Portanto, esse é o nosso grande desafio e o nosso objetivo é levar esta eliminatória para São Petersburgo, para um campo que é extremamente difícil, onde nós fomos muito felizes esta época, e tentar levar daqui um resultado que nos permita ambicionar essa qualificação para os quartos de final.
André Vilas Boas, treinador do Zenit. Amanhã temos mais 2 jogos, o Gent da Bélgica contra o Wolfsburg da Alemanha e um apetitoso Roma-Real Madrid. Na próxima semana, outras 8 equipas em ação. Uma notícia mais, no Brasil as autoridades congelaram o iate, o avião e diversas outras propriedades do Neymar. Tem problemas com o fisco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora para as notícias aqui na Voz da América. 4 dos principais produtores de petróleo no mundo alcançaram um acordo para congelar a sua produção, de modo a tentar reduzir o excedente dos mercados. Ministros dos petróleos da Rússia, Arábia Saudita, Venezuela e Catar alcançaram um acordo numa reunião à porta fechada no Catar para congelar a sua produção aos níveis de janeiro. O acordo é visto como um sinal de que as nações produtoras de petróleo, incluindo membros da OPEP, irão eventualmente reduzir a produção para pôr de termo um declínio do preço do petróleo que levou o preço a cair para baixo dos 30 dólares por barril. Uma fonte turca indicou que Ankara solicitou aos seus aliados para participar numa operação militar terrestre na Síria, sublinhando ser esta a única forma de pôr termo a 5 anos de guerra naquela nação. Terminou hoje a campanha eleitoral no Uganda, com todos os candidatos envolvidos nos últimos comícios eleitorais.
Música.
tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos por alguns dos jornais americanos desta terça-feira, 16 de fevereiro. O USA Today dedica atenção à substituição do juiz do Supremo Tribunal americano, Antonin Scalia, falecido no fim de semana, antevendo renhida luta entre republicanos e democratas. Quanto ao New York Times, diz que mesmo antes da morte do juiz Scalia, o processo de nomeação de juízes de instâncias inferiores estava a ser atrasado pelos senadores republicanos. Por último, o Wall Street Journal afirma que a morte do juiz Antonin Scalia cria colisão. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Estúdios em Washington, a Voz da América a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com e acompanhando ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington, são muito turbulado lá fora, temperatura de 7 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Suleiman Tarau. Principais temas do dia, 4 países produtores de petróleo aceitam congelar a sua produção. A Turquia solicita aos aliados para participarem numa operação militar na Síria. Terminou a campanha eleitoral no Uganda, 16 de fevereiro de 2016. Terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. A Polícia da República de Moçambique acusou hoje, terça-feira, homens armados da RENAM de terem morto a tiro um juiz comunitário da localidade de Xiracicua, no distrito de Nhamatanda, no centro do país. A informação foi avançada à agência portuguesa Lusa pelo porta-voz da polícia na província de Sofala. Cidi Paulo disse que o incidente teve lugar na madrugada de segunda-feira, quando 7 homens da RENAM arrombaram a porta do juiz comunitário da localidade de Xiracicua, na província de Mofala, de Sofala, e marcaram-no a tiro. Além do juiz comunitário, também ocupava o cargo de secretário da localidade, os autores do ataque balearam a sua esposa numa perna, estando agora sob cuidados médicos no Hospital Central da Beira. A RENAM, através do seu porta-voz António Muxanga, diz desconhecer o incidente. Enquanto isto, as autoridades moçambicanas acusam a representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, no Malawi, Mónica Ekoko, de mobilizar os moçambicanos refugiados naquele país para não regressarem a Moçambique, apesar das precárias condições em que vivem no centro de acolhimento. Detalhes com o Ramos Miguel.
Dados atualizados citados esta segunda-feira pela Rádio Nacional estimam em cerca de 5.600 o número de moçambicanos que, devido a situações adversas ligadas à instabilidade política em alguns pontos de Moçambique, procuraram refúgio no vizinho Malawi. Maputo quer que os moçambicanos regressem a Moçambique, mas diz que a representante do ACNUR no Malawi está a agir em sentido contrário. Aliás, durante a visita efetuada este fim de semana ao centro de Capice, no Malawi, o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros, Oldimiro Baloi, teve uma confrontação verbal com Monique Ekoko.
Don't be defensive.
No, I'm not.
I asked for a checklist.
No.
A positive. I didn't ask you what is not your mandate.
No.
I said, when people arrive, just tell her.
The checklist,
what
the checklist is your
let
name.
Me talk, just let me talk.
Yes. The proximity to the border. doesn't allow these people to be here.
Baloi disse ter constatado no centro de Capice um verdadeiro drama humanitário.
Estou mais documentado, ou melhor documentado, sobre a situação desses nossos compatriotas, mas claramente incomodado pelo facto de eles se encontrarem naquela situação e os números vêm estarem a aumentar quase que diariamente. Nós começamos com o número de alarme, o último que recebemos tinha sido cerca de 4 mil e pouco, agora estamos nos cerca de 5 mil, acima dos 5 mil.
O chefe da diplomacia moçambicana destacou que o seu governo vai trabalhar no sentido de criar condições para não só parar com esse crescimento dos números, como também começar a reduzi-los, sobretudo porque entre os deslocados se encontram jovens.
Preocupa-me igualmente o facto de gente jovem e capaz, que deviam estar a trabalhar, estarem na ociosidade, portanto, sem fazer nada. Isso até pode criar vícios para o futuro.
Baloi enalteceu como fundamental o apoio das autoridades malawianas aos refugiados moçambicanos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Enquanto isto, a representante do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados no Malaya refutava as acusações do ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros, Admir Mpaloi, que a acusou de estar a mobilizar os refugiados naquele país para não regressarem a Moçambique. Em declarações à Voz da América, a partir de Malawi, Monica Kolo defendeu, junto das autoridades moçambicanas, que o regresso deve acontecer quando houver condições para os refugiados viverem nas suas aldeias e vilas. Álvaro Lujar Andrade.
They have reported to us being attacked, their houses burnt.
O regresso dos refugiados a Moçambique é um processo livre, mas eles disseram-nos que fogem aos conflitos. As suas casas foram queimadas e têm muito temor de regressar às suas vilas. Dissemos ao ministro dos Negócios Estrangeiros que eles devem regressar quando a situação for propícia.
Na conversa com a Voz da América, Monique Ekolo reiterou não ter defendido que os refugiados fiquem indefinidamente no Malawi, mas que devem regressar quando houver condições em Moçambique. Para ela, as condições são claras.
Quando não houver raptos, quando as forças deixarem de lutar, quando não houver insegurança, quando as pessoas deixarem de ser assassinadas, quando, em resumo, houver condições para as pessoas viverem.
Representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados do Malawi confirmou a existência de cerca de 6 mil refugiados moçambicanos e não apenas 5.600, como referiu o governo de Maputo.
Infelizmente, temos cerca de 6 mil deles em lugares congestionados. Temos de esperar por mais terra, por mais espaço, o que não está a acontecer. Há pressões sobre o governo do Malawi para não fazer, mas esse não é o nosso problema.
Monica Kolo reitera, no entanto, que o Malawi fez o seu papel de garantir o asilo aos refugiados moçambicanos no ato de amizade e vai garantindo a sua subsistência com a ajuda da comunidade internacional. 13 horas, 6 minutos, 40 segundos aqui na cidade de Washington. Vamos agora para o Brasil. Um dos internautas que falam mal de políticos no Brasil podem acabar presos por um período máximo de 6 anos. Detalhes com o Patrick Vaz.
Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei para acelerar a identificação e a punição de pessoas que criam páginas ofensivas e difamatórias contra parlamentares na internet. Esse projeto, de autoria da deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, também vai responsabilizar criminalmente os provedores, portais e redes sociais que hospedam esses sites. O polêmico projeto torna crime hediondo as ofensas aos parlamentares, altera o marco civil da internet e tem apoio do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, investigado na Operação Lava Jato. A partir da aprovação desse projeto, os grandes provedores e empresas de internet vão ser obrigados a analisarem as denúncias contra parlamentares e retirá-las imediatamente do ar. O advogado especialista em direito digital Alexandre Ateniense entende que esse projeto de lei é um exemplo claro que os parlamentares estão legislando em causa própria.
Se trata de um assunto em que os deputados estão legislando em causa própria, porque é assustador o fato de que como é que é possível que uma classe possa se sentir privilegiada ao ponto de penalizar de forma potencialmente maior um agressor quando essas ofensas partirem pela internet. Isso não existe em nenhum país do mundo. Aprovarmos essa lei não só vai beneficiar os deputados, os políticos, de modo geral, em detrimento da população, porque o que há de diferença entre o cidadão comum que é ofendido e um político? O político devia estar, inclusive, muito mais afeito a ouvir algum tipo de crítica. Agora, o que mais me preocupa em relação a esse projeto é que há uma autorização para que não apenas a autoridade judicial, como ficou definido taxativamente pela aprovação do Marco Civil em 2014, mas estenderia a Ministério Público, Delegacia, Agências Reguladoras ou outros órgãos, sabe-se lá quem for, para poder esses órgãos fazerem a requisição direta da revelação dos dados cadastrais, inclusive de mensagens privadas de comunicação. Isso é um absurdo, porque colocaria o Brasil no rol de países totalitaristas que exercem controle sobre o conteúdo da internet.
É um tipo de projeto que, se o povo não ficar atento, ele passa ali sem ser percebido pela população.
Sim, porque é um assunto, de certa forma, técnico, e eu estou percebendo uma manobra enorme na Câmara dos Deputados para poder fazer com que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. Temos que ficar atento, monitorar e reagir efetivamente contra.
Repórter Patrick Vaz.
Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
As taxas de juros pagas pelo Estado angolano para a emissão de bilhetes do Tesouro voltaram a subir na última semana para 16%, isso de acordo com dados do Banco Nacional de Angola. O Banco Central angolano colocou no mercado primário entre 8 e 12 de fevereiro 31,5 mil milhões de kwanzas em títulos do Tesouro, ou seja, um aumento superior a 30% face à semana anterior, quando foram feitas as primeiras emissões de 2016. Angola pretende emitir quase 2 mil milhões de dólares de dívida pública na forma de obrigações do Tesouro este ano, dos quais quase 450 milhões em moeda externa para financiar investimentos públicos. A agência de notação financeira Standard & Poor's deixou o rating da dívida soberana de Angola de B+ para B, devido à descida do preço do petróleo e à dependência dessas exportações, levando ao aumento do endividamento do país. No comunicado com a decisão, que assume ainda uma perspectiva de evolução estável do rating, aquela agência justifica a decisão com os preços do barril de petróleo no mercado internacional mais baixos do que o esperado nas previsões de 2016-2019. Adicionalmente, os empréstimos internos e externos do Estado, juntamente com uma taxa de câmbio fraca, têm elevado o peso da dívida pública e esperamos que a dívida bruta de Angola atinja os 50% do produto interno bruto este ano, lê-se no comunicado da Standard & Poor's. Continua dizendo que prevemos necessidades de financiamento externo bruto de Angola de aproximadamente 31 mil milhões de dólares este ano e no próximo, das quais cerca de metade de curto prazo, aponta ainda a Standard & Poor's. Angola vive desde o final de 2014 uma forte crise financeira, económica e cambial, decorrente da quebra com as receitas de exportação de petróleo, sendo o recurso à emissão de dívida em moeda estrangeira uma forma de também aumentar as reservas de divisas necessárias para garantir as importações. Para compensar a quebra com essas receitas fiscais superior a 50%, só em 2015, o governo angolano tem aumentado o nível de endividamento, embora com taxas mais altas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,44 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,74 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, na voz da América em português, os eleitores republicanos do estado da Carolina do Sul vão no próximo sábado às urnas votar em eleições primárias que poderão começar a indicar quem na verdade tem possibilidades de ser escolhido como candidato de partido às presidenciais do fim do ano. Nesse mesmo dia, eleitores do Partido Democrata reúnem-se em assembleias através do estado da Nevada para escolher entre Hillary Clinton e Bernie Sanders, o João Santa Rita.
O último debate do Partido Republicano foi marcado por intensos ataques pessoais entre os diversos candidatos e, na verdade, pouca substância em questões de fundo. O facto é, contudo, que a menos de uma semana da votação na Carolina do Sul, Donald Trump continua a comandar as sondagens, algo que preocupa profundamente os dirigentes do Partido Republicano. Alguns analistas afirmam que se Trump vencer a Carolina do Sul, se vai tornar cada vez mais difícil impedir que seja ele a chegar à convenção do Partido Republicano com o maior número de delegados, embora não necessariamente a maioria necessária para ser escolhido, algo que poderá levar a uma convenção dividida e amarga. Trump, entretanto, continua a atacar os seus oponentes no seu estilo habitual de não escolher as suas palavras.
But when you look at guys like Ted Cruz, he's taken so much money from so many different people. I mean, he's totally controlled.
Quando se olha para pessoas como Ted Cruz, o que se vê é que ele angariou tanto dinheiro de tantas pessoas diferentes que é uma pessoa totalmente controlada, 100% controlada por diferentes indústrias, as grandes indústrias. Com Bush é a mesma coisa, com Rubio é a mesma coisa. É aí onde vão buscar o dinheiro? Palavras de Donald Trump. Desde o início da campanha, que Trump tem atacado fortemente aquele que era então considerado o favorito, Jeb Bush, como uma pessoa sem energia, sem o vigor necessário para liderar os Estados Unidos. E no último debate, por ter ido buscar a ajuda do antigo presidente George W. Bush na sua campanha, George W. Bush, depois de vários anos de isolamento político, já apareceu em público a defender o seu irmão de Donald Trump.
My experience... The strongest person usually isn't the loudest one in the room.
Na minha experiência, a pessoa mais forte não é necessariamente aquela que fala mais alto na sala. Palavras de George W. Bush. O senador Ted Cruz tem estado envolvido em acesas trocas de opinião, não só com Trump, mas também com Marco Rubio, que Trump e Rubio acusam-no de mentir continuamente. Ted Cruz contra-ataca.
Two of the candidates in this race. Donald Trump and Marco Rubio. Both have the very same pattern.
Dois dos candidatos nesta corrida, Donald Trump e Marco Rubio, têm o mesmo padrão. Todas as vezes que alguém faz notar as suas posições políticas no passado, começam a gritar mentiroso, mentiroso, mentiroso. É uma dinâmica muito estranha. Palavras do candidato republicano Ted Cruz. No campo democrático até agora não tem havido insultos diretos, mas a campanha também se tornou mais agressiva. Apesar da vitória de Bernie Sanders nas primárias de New Hampshire, Hillary Clinton continua a ser a favorita e deverá vencer nas assembleias de eleitores no Nevada. A média das sondagens dá-lhe uma vantagem de 11% para uma vitória folgada nessas assembleias no estado do Nevada. Os democratas realizam as suas eleições primárias na Carolina do Sul no próximo dia 27, enquanto os eleitores republicanos do Nevada reúnem-se nas suas assembleias na próxima terça-feira. A notar, portanto, que no sistema de primárias americanas há, na verdade, dois sistemas. Alguns estados decidem em assembleias de eleitores dos diferentes partidos. Na maioria, são votações.
Estúdios em Washington, na Voz da América, a transmitir em português.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde, da sua saúde. Convosco está Ana Guedes e hoje vamos falar aqui de um estudo que foi feito sobre medicamento que é usado contra a SIDA na África subsaariana e vamos também ter aqui os conselhos de uma psicóloga sobre como aliviar um pouco a sua vida do stress diário. Vamos então começar com o estudo que revela que há resistência a medicamento contra a SIDA na África subsaariana. Segundo a Agência para o Combate à SIDA da ONU, ONU-SIDA, pacientes da região da África subsaariana que não façam de forma regular o tratamento exibem resistência ao medicamento tenofovir, em 50% dos casos, pelo que a ONU SIDA insiste na necessidade de se encontrar uma vacina ou então uma cura para o vírus VIH. Para a maior parte das pessoas, a terapia antirretroviral é extremamente eficaz no tratamento do VIH. Contudo, a ONU SIDA lançou o alerta de que o vírus é complexo, pode também adaptar-se, sofre mutação de forma rápida assim. O que pode resultar numa resistência ao medicamento, sobretudo nos que não façam o tratamento de forma regular, portanto, começam e interrompem-no. Num estudo que foi realizado pelo grupo de estudo Tenorres, entre 1998 e 2015, em 36 países e em cerca de 2 mil pessoas com VIH, registou-se resistência ao tratamento com medicamento tenofovir. Na África subsaariana, a resistência foi de 50%, enquanto na Europa foi a resistência em 20% dos pacientes. O estudo não sugere, todavia, que se mude o tratamento, uma vez que o tenofovir mostra ser eficaz para a maior parte dos pacientes. Mas, segundo a ONU SIDA, os especialistas salientam a importância de se produzir uma vacina contra o VIH e também de se encontrar uma cura para esta epidemia. A ONU SIDA defende que a identificação rápida da resistência a medicamentos, juntamente com uma mudança no tratamento, pode ajudar as pessoas com VIH a viverem uma vida mais saudável e a reduzirem também a transmissão do vírus resistente. Em tempos de crise, vivemos cheios de estresse e queremos fazer tudo hoje sem esperar para amanhã. Ora, estamos assim à porta de criarmos uma dor de cabeça para nós próprios, que é alimentada pelo stress ou que alimenta o stress. Isto é como um círculo vicioso. O que fazer, então, para não encurtarmos a nossa vida? A psicóloga brasileira Tayana Filha Broto tem 10 conselhos que vamos partilhar com todos. Primeiro, ela aconselha que ouça música e ela diz: quem é que não gosta de ouvir música que nos transporta para outro lugar, que nos anima e que nos faz sorrir? Depois, se puder, tire uma folga e passe-a com a família e amigos. Quantas vezes, com o corre-corre, esquecemos a família e os amigos. Desfrute então. Estabeleça um horário para dormir e para acordar. Tente dormir descansado, para desligar, por assim dizer, o cérebro e acordar refrescado. Também se pode dar a si próprio um presente quando em vez. Não precisa de ser caro, apenas é como se fosse um carinhinho a si próprio. Dedique-se a ler. Exercício para o cérebro. Abre-se-lhe o mundo, não saindo da sua cadeira, e é um grande benefício. Beba água, isso mesmo. O médico, por certo, sempre lhe recomenda: beba muita água, pelo menos 8 copos de água por dia. A água ajuda contra a retenção de líquidos, que dá aquela sensação de inchaço no corpo, aquele peso. Por outro lado, se estiver triste, fale com alguém sobre o que está a angustiar. Por vezes o desabafo é meio caminho andado para conseguirmos ver mais claramente como agir e responder a um problema. Pode também escrever no papel o que lhe vai na alma, na mente. Vai ver que ajuda a clarear a mente e a tomar decisões. E por último, diz ela, se tiver um animal como um cachorro, nada como dar uma boa caminhada, é bom para os dois. E não se esqueça, mantenha-se fiel àquilo que é como pessoa, aos seus valores, àquilo que acredita. Não opte por ideias que não compartilha só para agradar. Seja aquilo que é. E pronto, amigos ouvintes, com estes conselhos da psicóloga para uma vida mais leve, nos despedimos com um abraço de saúde.
E agora vamos recordar um dos premiados nos Grammy. Vamos recordar a interpretação de Ed Sheeran, Thinking Out Loud, Pensando Alto.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand.
Gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.
Com esta interpretação de Ed Sheeran, de Thinking Out Loud, Pensando Alto, passagem para o Zoom Notícias desta terça-feira, o dia 16 de fevereiro de 2016. Quatro dos principais produtores de petróleo do mundo alcançaram um acordo para congelar a produção, de modo a reduzir o excedente nos mercados. Os ministros do petróleo da Rússia, da Arábia Saudita, da Venezuela e do Qatar alcançaram um acordo numa reunião à porta fechada no Qatar para congelar a sua produção aos níveis de janeiro. O acordo é visto como um sinal de que as nações produtoras de petróleo, incluindo membros da OPEP, vão eventualmente reduzir a produção para pôr termo a um declínio do preço do petróleo que se desenrola há 19 meses e que levou o preço a cair para baixo dos $30 por barril. Uma fonte turca indicou que Ankara solicitou aos seus aliados para participar numa operação militar terrestre na Síria, sublinhando ser esta a única forma de pôr termo aos 5 anos de guerra naquela nação. A mesma fonte indicou que, embora a Turquia deseje uma opção terrestre, não irá assumir sozinha a tal iniciativa. A Turquia participa nos ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos contra objetivos do Estado Islâmico na Síria, ao lado da Arábia Saudita, que indicou desejar enviar tropas terrestres como parte de uma coligação mais ampla. Terminou hoje a campanha eleitoral no Uganda, com todos os candidatos envolvidos nos últimos comícios. Mas muitos eleitores continuam enfurecidos com a detenção temporária do candidato à oposição, Kizza Besigye, alegadamente por ter violado as regras da campanha. Os Estados Unidos e Cuba assinam hoje um acordo que vai permitir às transportadoras aéreas norte-americanas efetuar até 110 voos diários para Cuba, um acordo comercial de maior significado, ligando as duas nações desde o fim de 5 décadas de hostilidade. O responsável do Departamento de Transportes dos Estados Unidos, Anthony Fox, desloca-se a Havana para concluir o acordo, que vai possibilitar 20 voos diários para Havana, para além dos atuais 10 a 14 voos charter. Segue-se um vídeo editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 22ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, ratificada em 1951, indica que nenhuma pessoa será eleita para o cargo de presidente mais do que 2 vezes. E nenhuma pessoa que tenha ocupado o cargo de presidente ou agido como presidente durante mais de 2 anos de um mandato para o qual outra pessoa for eleita presidente, não será eleita para o cargo de presidente mais do que 1 vez. A emenda resolveu um assunto que os americanos tinham debatido desde a fundação da República. Deverá haver um limite ao número de mandatos que qualquer indivíduo possa servir como presidente dos Estados Unidos? A Constituição dos Estados Unidos, como fora adotada em 1789, não impunha limites de mandatos para o cargo de presidente. Mas muitos americanos receavam que um dirigente popular, se fosse reeleito continuamente, pudesse tornar-se corrupto ou opressor. Thomas Jefferson, o autor da Declaração da Independência, estava preocupado com a omissão da Constituição do limite de mandatos. O assunto que não gosto, escreveu, e não gosto nada, é o abandono de todas as situações da necessidade de rotação no cargo e, muito particularmente, no caso do presidente. O primeiro presidente da América, George Washington, escolheu limitar o seu tempo no cargo a 2 mandatos. Um presidente seguido até Franklin D. Roosevelt para um terceiro mandato em 1940 e um quarto mandato em 1944. A sua morte em 1945, no início do quarto mandato, reacendeu o debate sobre a capacidade das pessoas continuamente serem reeleitas para a presidência poderem servir com eficácia.
como presidente Barack Obama assentou na União Africana em julho, o sul-africano Nelson Mandela e o americano George Washington forjaram um legado duradouro não apenas pelo que fizeram no cargo, mas pela vontade de abandonar o cargo e transferir pacificamente o poder. Foi um editorial feito um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em língua portuguesa desta terça-feira, o dia 16 de fevereiro de 2016, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.